nosso segundo bloco do programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e estou com os meus queridos colegas de bancada comentando por aqui. Matheus de Júlio e Emanuel Reis, vocês já conhecem a nossa campanha de financiamento coletivo? Ainda não? Dá uma olhadinha lá no Apoia-se, clica lá no nosso link, acesse apoia.se/rifandoabola e dá uma olhadinha lá nas nossas recompensas. Contribua, apoie com apoie a mídia livre, né, galera? É, gente, isso aí. Vamos então chegando então para os nossos resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
É, resultados da Time Mania chegando. Vamos mandando logo o resultado do concurso número 1541, realizado na última quinta-feira, 24 de setembro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 04, 07, 21, 45, 72, 79 e 80. E o time do coração sorteado foi o Criciúma. Concurso número 1542, realizado no sábado 26 de setembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 07, 11, 37, 44, 47, 66 e 74. E o time do coração sorteado foi o América do Rio de Janeiro. Concurso número 1543, realizado na última terça-feira, 29 de setembro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 14, 17, 26, 34, 38, 49 e 80. E o time do coração sorteado foi o Operário do Mato Grosso do Sul. Atualmente, o valor do prêmio da Time Mania está acumulado em cerca de 4 milhões e meio de reais. Então, fica de olho aí, faz a sua fezinha, porque este prêmio é uma grana boa. É ou não é, pessoal? Vamos chegando para o nosso querido bloco lindo e maravilhoso que todo mundo adora aqui no Rifando a Bola, o meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, chegando mais um Fofoca. E nesse Fofoca de Gandula, a gente tem de tudo um pouco. Tem risada e tem também apreensão, né? A gente começa, então, vamos começar, então, no alto astral, dando risada com o nosso querido Ansu Fati, o nosso jovem craque lá do Barcelona, que ganha, mas não leva. Vocês entenderam? Deixa eu explicar, então. Na sua última atuação em campo, o jovem talento do Barcelona, Ansu Fati, se sobressaiu entre todos os demais que atuaram na partida. Marcou 2 gols, sofreu um pênalti e encaminhou o Barça na goleada contra o Villarreal na rodada do Campeonato Espanhol lá em La Liga. Assim, naturalmente, né, o rapaz foi eleito o melhor jogador da partida. Até aí, tudo bem. Se não fosse pelo seguinte, Fati não pode receber o prêmio. Por quê? Quem patrocina a premiação do melhor em campo é uma marca de cerveja. Logo, Ansu Fati ainda é menor de idade, então não pode ficar com o prêmio do patrocinador, que não poderia ter sua imagem vinculada a um menor de idade. Quem acabou ficando com o prêmio foi o lateral Jordi Alba, que desfrutou dos louros colhidos por Fati. E aí, Emanuel Reis, diga aí, bicho, essa é a expressão gozada dos outros, né, cara?
É um cara que vem se destacando muito, né? Ansu Fati. Infelizmente, ainda é menor de idade. Assim, infelizmente, por essa parte do prêmio aí, não pôde receber esse prêmio, né? É uma coisa que divide opiniões, eu acho, né? Alguns vão ter a opinião de que, ah, essa questão do marketing, da cerveja e tal, não vai além disso, né? O prêmio do patrocinador não vai além disso, mas também alguns vão dizer, vão colocar o contraponto. Ah, mas é uma criança ou é um adolescente ou é quase um cara na idade adulta que está fazendo propaganda para marca de cerveja. E aí ficou esse impasse, né? Tiveram que dar o prêmio de melhor para alguém, claro. E escolheram... escolheram o Jordizão, né? Aquele velho Jordi Alba, o cara que tá aí, é o oportunista. Um oportunista em cima do grande Ansu Fati.
E aí, Matheus e Júlio, o que é que você acha? Quem se deu bem no fim das contas foi ou não foi o Alba?
Com certeza, né? Inclusive porque ele pode tomar cerveja, né? Mas no mais, Ansu Fati vai ter aí muito tempo aí pra comemorar. É uma verdadeira prata da casa, né? Ele é um espanhol aí, 17 anos, né? Enfim, tem tudo aí para ser uma revelação linda do Barcelona, né? E toda vez que aparece o nome do cara é sempre em jogos interessantes. E é isso aí, só aguardar que com certeza será um dos grandes poetas aí no futebol no futuro próximo.
Do Fati, porque ele daqui a pouco ele tá fazendo 18, galera. Você ia falar o quê, Manoel?
Não, só uma curiosidade aí. A gente tende a achar que Ansu Fati é espanhol, né? Mas não, eu não sei falar a nacionalidade dele, mas ele é de Guiné-Bissau. E aí, como é que se chama? Pronto, então ele é guineense. Ele é uma promessa, né? Que tá na Espanha. Possivelmente, se enturmar na Espanha, se consolidar no Barça, pode receber convite, né? Aquele velho convite de... traga sua nacionalidade pra gente, né? E aí pode estar figurando a seleção da Espanha. Mas até isso acontecer, a gente vai ter um vácuo aí entre ele querer respeitar o seu país e sua origem, né? Que eu acho muito bonito. E ele também vai entender se ele for pra esse lado aí dele, se nacionalizar, como Diego Costa foi, né? Porque não tinha espaço na seleção. Como o Marinho tá prometendo fazer, vocês sabem disso? Marinho tá falando que vai sair. Marinho tá falando que vai se nacionalizar de outro país porque não vê mais condição, não, bicho. E eu tô com ele, cara. Por que tu não convoca o Marinho, cara? Vocês sabem?
É verdade isso, cara.
Interessante isso, né? É interessante isso, que isso aí vem se repetindo, né? Eu posso aqui lembrar de alguns jogadores que já declararam esse tipo de posição, né? Diego Costa, né, no Atlético de Madrid também. Teve a mesma colocação, né, que percebendo que não ia participar da seleção, que não iria para a Copa, aceitou a nacionalidade espanhola, né? Também tem Jorginho atualmente pela Itália também, um outro nome interessante, que também ficou chateado e aceitou também defender a Esquadra Azurra, né? Então... é isso.
Não, na verdade, eu queria fazer uma correção, inclusive. Ansu Fati é, sim, nacionalizado no espanhol. Desculpa aí.
Ele já é.
É verdade. Então...
ele já se naturalizou.
Né? Então, desculpa aí. Então, é isso. Então, ele pendeu pra esse lado aí, né, como esses atletas. Eu entendo o lado desses atletas. Como não entender, né? O lado do cara que quer jogar pela sua seleção, tem a capacidade física, técnica e psicológica de jogar pela sua seleção e simplesmente o caso de Marinho é gritante, né? Muito. O técnico, a CBF, não olha pra isso, cara. Não olha pro melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, aqui do futebol brasileiro, não, diga da Série A do Brasil. É o melhor jogador em atividade. Marinho é o melhor atacante, cara. Marinho bate uma falta, ou a falta na cabeça de alguém, ou é pra fundo do gol. É brincadeira um cara desse não ser convocado.
Não, concordo com você plenamente. Gênero, número e grau, eu acho uma grande injustiça aí. Olha, por mais que Matheus Cunha tenha sido convocado aí para a seleção brasileira, depois dos cortes que rolaram então, por conta do corona, por conta das recusas dos clubes, enfim. Matheus Cunha chegou na seleção brasileira, paraibano, Matheus Cunha, muito bom, muito legal, muito interessante, mas ó, a título de hoje eu acredito que o volume de jogo que o Marinho tem apresentado, o alagoano Marinho tem apresentado, tem sido muito maior que o do Matheus, ainda que o Matheus jogue numa liga de outro nível, como é o Campeonato Alemão. Mas, assim, eu acredito que é o momento do Marinho, assim, ser convocado para a seleção também, sabe, gente? E é uma grande injustiça que a gente está vendo aí. Por falar em injustiça, vamos falar aí nessa história aí de STJD, porque a manchete que chegou para mim foi essa aqui. Pede para cair. Pede para cair. Presidente do Atlético Mineiro vai pedir exclusão e rebaixamento do Flamengo no Brasileirão. O embrólio judicial sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo realizada na tarde deste último domingo ainda continua rendendo desdobramentos. Antes da definição de que a bola rolaria normalmente, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, criticou a postura da diretoria rubro-negra e cobrou a punição ao clube na área esportiva. Segundo Câmara, os regulamentos são claros, com previsão de penas gravíssimas. Os clubes não podem pleitear nem se beneficiar de decisões da justiça comum que digam respeito à organização das competições de futebol. O presidente do Galo se refere à manobra jurídica orquestrada para tentar impedir a realização do jogo. O arremedo legislativo foi levantado por um membro da equipe de segurança do Flamengo, que coincidentemente é presidente do Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio. E aí solicitou a suspensão da partida. A priori, o jogo foi suspenso pela Justiça do Trabalho, mas uma liminar no TST derrubou a decisão e o jogo aconteceu na data e hora previstas. Sete Câmara ainda defende a punição exemplar para o Flamengo, exclusão do quadro de times da Série A e rebaixamento automático para a Série B do Brasileirão. Matheus de Júlio, o que, é que você acha disso tudo?
Cara, é compreensível. Eu fico numa dicotomia muito grande, porque Eu acho que é justo a acusação do Galo, entendeu? A gente sabe que esse tipo de situação é até contraditório, como a gente conversou em off, né, Jales? É até contraditório em virtude do histórico do Flamengo, né? Quando ele discute a questão da justiça comum, né? No episódio de 87 com o Sport. E aí fica anacrônico, né? A situação fica não fica legal. Mas pegando de maneira isolada, o que acontece? Eu acho que o Galo tá correto, tá justo. Não sabe que se quebrar esse protocolo é um demérito grave. Então, eu acho que é justo sim a reivindicação. Mas ao mesmo tempo, eu penso que não é legal para nenhum clube brasileiro ganhar um campeonato de Série A hoje sem o Flamengo. Então, fica aí a questão moral ou racional, né? É difícil. Ou legal, até.
Matheus, por questão moral, eu acho que o Flamengo tem que parar na Série C, ó, nem na Série B. Sabe? Mas aí eu também tenho minhas críticas muito sérias esse resgate histórico do episódio aí da Copa União com o Sport Recife e tudo mais, isso mostra que as pessoas vêm e vão, né? Mas a entidade, o clube, ele está ali. Então, ele precisa de uma coerência enquanto organização, ele precisa de uma coerência enquanto entidade. E tudo que o Flamengo tem demonstrado aí, de um ano para cá, é que tem sistematicamente jogado a sua história no lixo, né? Toda essa história de ser o time do povo, as camadas sociais mais humildes da população brasileira torcerem pro Flamengo e tudo mais. E hoje o Flamengo tá aliado dos grandes interesses, dos grandes liberais, as figuras que estão massacrando a população brasileira no contexto político e social, né? Então,
isso é real. Muito...
Cara, é triste. Emanuel, o que é que você acha disso tudo aí, cara? O Flamengo merece essa sova mesmo, punição exemplar no rubro negro?
Rasga no Emanuel, eu gosto. Vai, dá ali.
Não, vou falar só o básico mesmo, só o que o pessoal vai ouvir de todo mundo, né? Eu acho assim, que o Flamengo, a cada dia que passa, ele cava mais essa sua cova moral, né? Ele se enterra numa poça de vergonha que não tem fim. é uma infinitude de coisas que acontecem com o Flamengo, nessa coisa da jurisdição, nessa coisa de ser politizado, e ser politizado para um lado que não é interessante, tá entendendo? Essa coisa do Braz e tal. Enfim, o Flamengo é um time que deveria dar exemplo, já que é um time que tem um investimento aí muito bom, né? Inclusive, eles se gabam dessa capacidade de ter investido nos cantos certos e tal, e terem guardado uma certa quantia de dinheiro. E sim, eu acho que cabe sim essa denúncia, agora falando do lado mais, do lado ético do futebol, né? Essa denúncia de Sete Câmara. Sete Câmara tá puxando brigo de todo mundo ultimamente, né? Thiago Neves, agora com o Flamengo. Mas sim, vale sim. Eu acho que quando você entra na justiça comum, tendo um STJD, você está desrespeitando todo o corpo daquela jurisdição e está desrespeitando todo profissional que trabalha com futebol diretamente e indiretamente, né? Então, tendo em vista isso e tendo em vista as próprias contradições do Flamengo de dizer que porque tudo que isso foi causado por causa que os atletas do Flamengo estão com Covid, né, 19. E aí chegou a demitir até funcionário do time, que tirou uma foto do time sem máscara, enfim. Isso só está acontecendo por isso. E aí o Flamengo vem apelar dessa maneira. Eu acho que o Flamengo deveria sim ser rebaixado, até para dar exemplo. Eu não acho que essa nossa fala, a fala de Sete Câmara, a fala da galera aí, não é uma fala, como é que eu posso falar? Não é uma coisa aumentada, não. É uma coisa que está acontecendo agora e é uma coisa...
De anti-irracional, né? Que os flamenguistas adoram dizer.
Não.
Essa galera anti... Não, cara. E... A gente está falando aqui de consciência mesmo. É questão de valores, questão de moral. Como é que você se levanta para colocar uma série de questões no início da pandemia e aí você vai desdizendo aquilo de acordo com a situação que te convém? Para mim é isso que o Flamengo tem que pensar.
Sim, e o Flamengo falou que tinha o melhor protocolo da América Latina, né, no futebol. E aí fica contraditório. Tá difícil, né? Fica muito difícil. Arrascaeta e companhia aí conseguiram esse empate contra o Palmeiras. Uma coisa que eu achei uma humilhação, repito, para o Palmeiras, mas essa situação é séria e sim, eu apoio esse, vamos dizer assim, essa convocação da justiça por Sérgio Sete Câmara.
Cara, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, vou desenrolar aí, porque isso tem cara de que vai realmente acabar em batalha judicial, isso vai acabar indo para os tribunais mesmo. Agora, tomara que se resolva na justiça desportiva, né? Tomara que a gente não vá novamente aí para a justiça comum e que a gente mantenha aí minimamente essa coerência no debate, no tapetão aí das competições, né? Mas, gente, outra coisa também que me deixou com o coração apertado essa semana foi o que aconteceu com o Atlético de Cajazeiras nessa segunda-feira. Uma notícia triste, né, que a gente vem comentar aqui no Fofoca de Gandula, porque o Atlético de Cajazeiras sofreu aí com um incêndio nas suas instalações, né? Os atletas do clube estavam no refeitório durante a ocasião aí do incêndio, conseguiram todos pular o primeiro andar do prédio, saíram todos ilesos, sem maiores problemas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagou tudo e tudo mais. A Federação Paraibana de Futebol emitiu nota se solidarizando com o Atlético Cajazeiras, mas cai para nós aqui, bicho. Nota de solidariedade não vai resolver o problema do Trovão Azul, né? Quero saber aí de Emanuel Reis e de Matheus de Júlio, começando por Matheus, o que é que você tem para comentar sobre esse episódio aí e esse posicionamento meio pífio da federação, né, Matheus? Pô, só nota de solidariedade? Cara, a gente tá precisando reorganizar o clube. E o Atlético de Cajazeiras tá aí, né, cara?
Tudo sim. Pois é, Jales, pois é, né? Eu acredito, né, que realmente isso foi um episódio fatídico, né? Foi algo, um desastre mesmo, assim, que aconteceu, entre aspas, né, espontaneamente. Vamos dizer assim. E aí, por fim, todo mundo saiu ileso, né? Teve só o dano lá do ambiente, né, da cozinha. Parece que comerciantes ali ao redor e tal, acolheu os jogadores na hora, rolou esse abraço da comunidade. É, agora, sobre essa nota aí, né? Engraçado que vira e mexe, né? A Confederação Paraibana só sabe fazer isso, né? Só sabe soltar a nota, né? Não sei se vocês recordam daquela nota lá, aquela nota quase de ensino médio, né? Parecia esse episódio aí de Luísa Sonza, né? Vocês conhecem o meu caráter e tal, né? Na verdade, já você tá com o microfone desligado, querido âncora.
Na verdade,
as perguntas estão tentando me derrubar.
Era, pronto. Parecia a carta aí. Mas assim, a gente sabe que a Confederação Paraibana é uma confederação que a gente não pode. Pelo menos essa gestão atual é uma gestão que a gente não consegue confiar, né? É uma gestão que tem mostrado aí posicionamentos, às vezes, né? A lá bolsonarista, né? Enfim,
defensora, né? A presidente da Federação Paraibana de Futebol, ela é defensora, apoiadora de Bolsonaro declarada, né? Isso já é triste.
Então é isso, né? Infelizmente, é mais um episódio, né? Que fica aí marcado em 2020, de uma federação que é fraca mesmo, né? Desorganizada e sem proposta nenhuma, né? Isso é a realidade.
Emanuel Reis, tua hora.
Eita, desceram o martelo aí na Federação Paraibana, né? Meteram a bucha. É isso mesmo, né? Nota de repúdio, de solidariedade, como vocês falam, não é uma coisa efetiva, não é uma coisa que você faça e vá reparar algum dano de alguém ou de alguma coisa. E aí, eu volto a dizer, né? Eu acredito muito ainda na ideia de um fundo para o futebol, né? De um fundo monetário. E um fundo baseado aí na cobrança dos próprios atletas. Eu acredito nisso, porque são super salários, né? Que os jogadores ganham. Não os do Atlético de Cajazeiras, claro, nem os dos clubes daqui. Mas eu tô falando de uma maneira mais geral. Isso poderia influenciar também nos estados, né? E criarem também seus fundos e tal. Enfim, são ideias que a gente tem aí pro futuro. Mas falar assim da federação mesmo, velho. É isso mesmo, a gente não vê uma efetividade nas coisas, nas ações, né? A gente não vê uma grande ação da federação até pro combate à Covid-19 aí. A gente não... Enfim, é como se fosse, como se o futebol do estado funcionasse a lá, né? A lá da federação, né? Assim, como se não existisse a entidade que que tivesse aquele regimento do futebol. Então... Eu acredito assim, que tem que melhorar muito a postura e minha solidariedade também aos atletas e todo mundo que compõe aí o Atlético de Cajazeiras, que é um grande time, viu? Tá representando também a Paraíba na Série D.
Exatamente, tava tudo pronto aí, né, cara? Os caras na Série D aí, pai e tal, e puf, rola um negócio desse. Muito triste e pífio, né, esse posicionamento da Federação Paraibana, mas não tem muita coisa a se esperar dessa federação, né, cara? Tendo em vista aí que os caras resolveram fazer uma cerimônia de premiação, juntar uma galera para premiar no meio da pandemia, né, cara? Então, daí você já tira a perspectiva que a Federação Paraibana tem. É muito difícil trabalhar com as
Matheusinho Jales. Vamos falar de comida? Falar de comida e fast food um pouco?
Okay, tem uma notícia. É verdade, né?
É verdade.
Você finalizou o episódio anterior, né? Falando aí do McDonald's. Eu fiquei, como assim? Que é isso?
Teve um bloco anterior do McDonald's.
Exatamente. No bloco anterior eu falei isso do McDonald's aí, porque um jogador tirou onda do McDonald's essa semana, né? O nosso grande lateral, Alfonso Davis, ele tinha mandado currículo antes de ser jogador pro McDonald's e o McDonald's não chamou pra entrevista. E aí ele cruzou os braços, depois mais uma vitória do Bayern de Munique e fez: olha aí, McDonald's, tipo assim, toma aí, McDonald's. E aí ficou um meme aí, todo mundo tá falando disso, que o McDonald's perdeu aí o seu prodígio e o futebol ganhou um semideus, né, da velocidade e da técnica com a bola no seu pé. Canadense que...
Ainda bem, né, que Davis não jogou em McDonald's no Canadá.
Ainda bem.
Lembrei agora do Twitter do jogador Guilherme aí da base do Flamengo, né? Era mais ou menos assim, né? Que não tem pra que estudar, porque ele não quer ser doutor, né? Não gosta de jogar bola.
Ah, meus amigos, esses jogadores do Flamengo.
Olha essa juventude aí, né?
Ei, vamos finalizando esse segundo bloco. Então a gente volta no terceiro bloco aí com mais resenha de fofoca de gandula e também os nossos palpites e pitacos aí para os jogos mais quentes aí que ainda vão rolar essa semana. Valeu? Até já, galera. Não sai daí.
E se liga na dica.